Módulo 19 – As sanções disciplinares. Artigos 195 a 210 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 22 minutos. Antes de começar. Oi. Respira fundo antes deste módulo, porque ele é grande e é pesado, mas não no sentido de difícil. É pesado no sentido de importante. Todos os módulos anteriores falaram do que o servidor pode, do que ele deve, do que ele ganha. Este aqui fala do que acontece quando ele era. E tem uma coisa que eu preciso te contar logo, este é, disparado, um dos módulos mais cobrados da lei inteira. Não por acaso. É aqui que moram os números 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 dias, 90 dias, 1 ano, 2 anos e banca de concurso adora número, porque número é fácil de trocar de lugar sem que ninguém perceba. Se eu tivesse que escolher um único trecho desta lei para você saber de olhos fechados, seria a prescrição disciplinar, lá no final deste módulo. Ela cai. Sempre. Ela cai errada de propósito. E ela tem duas palavras, interrupção e suspensão, que a banca troca uma pela outra com uma cara de inocente que dá raiva. Então o combinado é este, a gente vai devagar. Vai subir a escada das sanções. Degrau por degrau, da mais leve até a mais grave, e só depois de todas elas na cabeça é que a gente encara o relógio da prescrição. Vamos lá. Parte 1, o cardápio fechado das 5 sanções. 5, e só 5. A lei começa este assunto fazendo uma coisa que ela raramente faz, ela lista. Ela diz, com todas as letras, quais são as sanções disciplinares que existem no Distrito Federal. E são 5. Advertência. Suspensão. Demissão. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Destituição do cargo em comissão. Agora repara numa coisa que passa despercebida, essa ordem não é alfabética. Não é aleatória e não foi o legislador escrevendo o que veio à cabeça. A ordem é crescente de gravidade. A primeira é a mais leve, a última mexe com quem já nem está mais na cadeira. E fora dessa lista não existe nada. Analogia, é o cardápio afixado na parede da lanchonete. Você pede o que está escrito ali. Pedir um lanche que não está na parede não faz o cozinheiro preparar, ele só olha para você e aponta para a parede de novo. Moral da história, são 5, nessa ordem, e não existe uma sexta sanção escondida em canto nenhum da lei. As duas travas que toda sanção precisa passar antes de qualquer punição sair do papel, duas condições têm que estar satisfeitas ao mesmo tempo. Duas. Não uma. A primeira, a conduta precisa estar tipificada em lei como infração. Tipificada. É palavra de jurista, então vamos traduzir, tipificada quer dizer descrita. Escrita, prevista antes. A lei tem que ter dito, antes de o fato acontecer, que aquilo era proibido. A segunda, precisa existir um processo disciplinar regular. Regular quer dizer feito do jeito que a lei manda, com o servidor sabendo do que é acusado e podendo se defender. Falta uma das duas. Não há sanção. Ponto. Moral da história, falta previsão na lei ou falta processo. Então não há punição. As duas coisas têm de existir juntas. Analogia, para entrar no estádio você precisa do ingresso na mão e da catraca liberada. Ingresso comprado, catraca travada, você fica do lado de fora ouvindo o jogo pelo barulho da torcida. A régua que decide o tamanho da punição. Digamos que a infração está provada e o processo correu direitinho. A sanção cabível é suspensão. Mas suspensão de quantos dias? 5? 20? 70? A lei não deixa isso solto. Ela entrega 5 critérios que a autoridade tem que pesar antes de escolher o ponto exato dentro da faixa permitida. São eles, a natureza e a gravidade da infração, o dano que ela causou ao serviço público, o ânimo e a intenção do servidor quando agiu, as circunstâncias que atenuam e as que agravam, e, por fim, a culpabilidade junto com os antecedentes funcionais dele. Esse conjunto tem um nome técnico: dosimetria. É a mesma ideia de dosar um remédio, a substância é a mesma, o que muda é a quantidade. Moral da história, a lei entrega a faixa, quem escolhe o ponto dentro dela. São os 5 critérios, e não o humor de quem está julgando naquela manhã. Analogia, o árbitro de futebol tem o cartão amarelo e o vermelho no bolso. Qual dos dois sai depende da entrada, da intenção do jogador e da ficha dele naquela partida. Não depende de o árbitro ter dormido mal. Um fato, uma punição. Tem uma situação que confunde muita gente. E se o mesmo ato do servidor configurar duas infrações de uma vez? A lei resolve assim, a infração de menor gravidade é absorvida pela de maior gravidade. Sobra uma só a mais pesada. Isso tem nome, e o nome é princípio da consunção. Consunção vem de consumir. A infração maior consome a menor, e o que resta na mesa é uma punição única. Não se somam penas. Não se pune duas vezes o mesmo ato. Leia esse desenho em voz alta comigo. De cima nasce um fato único, um só. Desse fato saem duas linhas, uma leva a uma infração leve, a outra leva a uma infração grave. A linha da infração leve morre no caminho, absorvida. A linha da infração grave desce e desemboca numa única sanção a mais pesada das que caberiam. Duas entradas, uma saída. Moral da história, um fato rende uma punição só, e é sempre a mais pesada das que caberiam. A lei não deixa empilhar castigo em cima do mesmo ato. Analogia, o peixe grande engoliu o pequeno e agora tem um peixe só na água. Ninguém puxa dois peixes da rede quando um já comeu o outro. Exemplo, o Anselmo é fiscal de posturas e, num mesmo dia, falsifica um relatório de vistoria e ainda deixa de comparecer ao serviço sem justificar. São duas condutas irregulares dentro do mesmo episódio. A ausência, que é infração leve, é absorvida pela falsificação, que é a grave. O Anselmo responde por uma infração só a mais séria e não por duas somadas. Atenção na prova, a banca troca a absorção da infração menor pela maior por uma suposta soma das penas ou cúmulo material, como se o servidor tivesse que responder por cada infração separadamente e depois somar tudo. É o oposto do que a lei diz. Um fato, uma sanção, a mais grave entre as cabíveis. Parte 2 – Advertência e suspensão, as duas sanções de base. Advertência, dói no papel. Advertência é a sanção mais leve das cinco. Ela pune infração leve e tem uma característica que define tudo, é escrita. É a reprovação por escrito da conduta do servidor. Não afasta ninguém do trabalho. Não tira um centavo do contra-cheque. No dia seguinte à advertência, o servidor está na mesa dele, no horário dele, recebendo o mesmo valor de sempre. O que sobra é o registro. E o registro, como você vai ver daqui a pouco, tem consequência. Analogia, é o bilhete que a escola manda para os pais assinarem. O aluno vai para a aula seguinte normalmente, senta no mesmo lugar, faz a mesma prova. O que mudou foi o papel guardado na pasta dele. Moral da história, advertência dói no papel, não no bolso nem na agenda. Suspensão, dói no bolso e na agenda. Sobe um degrau. Suspensão pune infração média, e agora sim as duas coisas acontecem, o servidor é afastado do cargo e perde a remuneração dos dias em que ficou afastado. E aqui entra o primeiro par de números que você precisa guardar deste módulo. O teto da suspensão muda conforme o grupo da infração média. São dois grupos. Infração média do grupo I, suspensão de até 30 dias. Infração média do grupo segundo, até 90 dias. 30 e 90. O teto triplica quando o grupo sobe. Moral da história, 30 para o grupo 1, 90 para o grupo 2. Analogia, carro guinchado por causa leve fica um mês no pátio, por causa pesada, 3. É o mesmo pátio, a mesma vaga empoeirada, o que muda é quanto tempo você passa sem a chave na mão. Errou de novo. Sobe de faixa. A reincidência tem tratamento próprio, e ela funciona empurrando o servidor para o teto de quem está um degrau acima. Infração leve repetida, suspensão de até 30 dias, o mesmo teto do grupo I. Infração média do grupo I repetida, até 90 dias o teto do grupo segundo. Repara na lógica. A segunda vez não é julgada como se fosse a primeira. Moral da história, repetiu, sobe de faixa. A segunda vez é punida com teto de quem está um degrau acima. Analogia, no jogo, a primeira falta rende conversa com o árbitro. A segunda, exatamente igualzinha, já rende cartão. O gesto foi o mesmo. A resposta subiu. Quando a suspensão vira dinheiro. Existe uma hipótese que a prova adora, porque ela parece boa para o servidor e não é bem assim. Por conveniência do serviço, quando a repartição simplesmente não pode ficar sem aquela pessoa naqueles dias, a suspensão pode ser convertida em multa. A multa é de 50% do valor diário da remuneração, por cada dia de suspensão que foi convertido. Agora presta atenção na parte que a banca esconde, o servidor continua obrigado a cumprir a jornada integral. Ele trabalha e paga. Não fica em casa com desconto no salário, isso seria a suspensão comum. Aqui ele comparece todo dia, no horário completo, e ainda vê o valor sair do contra-cheque. Moral da história, virou multa, continua trabalhando. A suspensão convertida tira dinheiro, nunca tira o expediente. Analogia, é a multa de trânsito que chega em casa pelo correio. Você paga o valor e continua dirigindo o mesmo carro, no mesmo trajeto, no mesmo horário de todo dia. E se a pessoa já estiver aposentada? Situação real e mais comum do que parece, a infração foi cometida quando o servidor estava na ativa, mas só se descobriu depois que ele já se aposentou. Não dá para afastar do serviço quem já não vai ao serviço. Então a lei manda aplicar a multa sobre o valor diário dos proventos. Moral da história, aposentado não pode ser afastado daquilo que ele já não frequenta, então a conta vai direto para os proventos. Analogia, não tem como tirar de campo quem já pendurou a chuteira faz tempo. O que sobra é descontar do que ele ainda recebe do clube todo mês. Exemplo, a Cristiane é técnica administrativa e chegou atrasada várias vezes. Sem justificativa nenhuma. Recebe advertência por escrito, continua trabalhando, continua recebendo igual, o que ficou foi o registro na ficha. Meses depois, ela comete uma infração média do grupo e é suspensa por 25 dias, com desconto da remuneração desses 25 dias. Atenção na prova, aparecem duas afirmações falsas com frequência. A primeira diz que a suspensão não gera perda de remuneração, gera, sempre, nos dias de afastamento. A segunda diz que, convertida em multa, o servidor fica dispensado da jornada, não fica, a multa tira dinheiro e não tira o expediente. Parte 3, quando a mancha se apaga da ficha. 3 anos e 5 anos. Advertência e suspensão não ficam grudadas na ficha funcional para sempre. Elas têm prazo para sumir. Mas atenção à condição, porque ela é o coração da regra, o registro só é cancelado se o servidor passar aquele período em efetivo exercício, sem cometer nova infração. Advertência, cancelamento em 3 anos. Suspensão, cancelamento em 5 anos. 3 e 5. E o relógio só corre para quem não era no meio do caminho. Analogia, é como o desconto de bom motorista no seguro. Ele vai crescendo ano a ano enquanto você não bate uma batida no meio do percurso e a contagem volta para o começo, do zero, como se você tivesse acabado de comprar o carro. Moral da história, 3 anos para a advertência, 5 para a suspensão. E sempre com a régua da boa conduta correndo junto. O cancelamento não volta no tempo. Agora vem dois detalhes que valem ponto e que a prova explora sem dó. Primeiro detalhe, o cancelamento não tem efeito retroativo. Ele vale da certidão em diante. Não apaga o que aconteceu, apenas deixa de constar dali para frente. Segundo detalhe, e esse é o que interessa na prática, a sanção cancelada não pode mais ser usada para provar reincidência. juridicamente, para esse fim, ela deixou de existir. Junta os dois e você tem o quadro completo, o fato continua tendo acontecido no passado, mas ele não conta mais contra o servidor no futuro. Moral da história, o registro cancelado limpa a ficha dali para a frente. O que já aconteceu, aconteceu, só deixa de pesar contra ele. Analogia, pintar a parede cobre a mancha, não desfaz o café derramado. Quem chegar depois vê uma parede limpa. E é exatamente isso que interessa. Daqui em diante. O atalho da lei nova. Existe um segundo caminho para os efeitos caírem, e ele não depende de prazo nenhum. Se uma lei posterior deixar de considerar aquele fato como infração disciplinar, os efeitos da advertência ou da suspensão cessam na hora. Não se espera 3 anos, não se esperam 5. Acabou. Faz sentido, se a conduta nem é mais infração, punir por ela virou uma contradição. Moral da história, se a lei nova diz que aquilo nem é mais infração, não se espera prazo nenhum, os efeitos caem imediatamente. Analogia, a rua deixou de ser mão única. Não faz o menor sentido continuar cobrando de quem entrou por ali quando ainda era proibido, porque hoje entrar por ali é o normal. Exemplo, o Valdemar recebeu suspensão de 15 dias em 2020. De lá para cá, ficou em efetivo exercício e não cometeu nenhuma nova infração. Em 2025, o registro é cancelado, a certidão funcional dele passa a sair limpa. O fato de ter sido suspenso em 2020 continua tendo ocorrido, a história não muda, mas ele não pode mais ser invocado contra o Valdemar, nem para agravar uma punição futura, nem para caracterizar reincidência. Atenção na prova, duas trocas se repetem. Uma é inverter os prazos, dizendo 3 anos para a suspensão e 5 para a advertência. A outra é afirmar que o cancelamento apaga a sanção retroativamente, como se o passado fosse reescrito. Ele só produz efeitos para o futuro. Parte 4 – Demissão, a perda do cargo. Punição, não pedido de saída. Demissão é a sanção das infrações graves. O servidor perde o cargo efetivo, e essa perda pode vir acompanhada de impedimento para nova investidura em cargo público. Antes de qualquer coisa, uma distinção que vale muitos pontos, demissão não é sinônimo de exoneração. Exoneração é saída sem caráter punitivo, o servidor pediu, ou a administração dispensou alguém de um cargo em comissão. Demissão é castigo. Vem de processo disciplinar, vem de infração grave, e deixa marca. Moral da história, demissão é punição, não é pedido de saída. Quem é demitido perde o cargo porque errou feio. Analogia, sair do time por vontade própria é uma coisa. Ser expulso de campo pelo árbitro é outra bem diferente. Os dois terminam no vestiário, mas só um leva a ficha suja para o resto da carreira. Duas hipóteses além da infração grave. Fora da infração grave comum, a lei manda aplicar demissão em mais duas situações. Guarda as duas, porque elas caem separadas do resto. A primeira, servidor efetivo que comete infração grave enquanto está no exercício de cargo em comissão ou de função de confiança do Executivo ou do Legislativo Distrital. A segunda, e essa é a que mais surpreende, reincidência em infração média do Grupo 2º. Repetiu a média do Grupo 2º. Não é mais tratada como média. É demissão. Moral da história, infração média do Grupo 2 repetida já vale demissão. A segunda vez sobe de categoria. Analogia, o condomínio avisa uma vez sobre a festa até tarde. Na segunda. Não vem aviso nenhum, vem a multa pesada direto na cota, e não adianta dizer que foi só barulho. Não dá para escapar saindo antes. Aqui está a parte mais engenhosa deste artigo, e também a mais cobrada. Imagina o servidor que percebe que o processo vai terminar em demissão e resolve pedir exoneração antes, para sair com a ficha limpa. A lei fecha essa porta. Situação 1, se o servidor já havia se exonerado quando a demissão é aplicada, a exoneração se converte em demissão. Situação 2, se a vacância do cargo decorreu de posse em outro cargo inacumulável, e isso aconteceu antes de a sanção ser aplicada, essa vacância também vira demissão. Em português claro, a punição alcança o servidor de qualquer jeito. Em voz alta, duas portas de saída, dois caminhos que o servidor poderia usar para assumir antes da punição. A exoneração já concedida é o primeiro. A vacância por posse em outro cargo que não pode ser acumulado é o segundo. As duas setas apontam para o mesmo destino, e esse destino é a demissão. Nenhuma das duas saídas leva para fora. Moral da história, pedir para sair não encerra o processo. A punição, se cabível, alcança o servidor de qualquer forma. Analogia, levantar da mesa antes de a conta chegar não cancela o pedido. O garçom alcança você na porta, com a comanda na mão e o nome do prato escrito. Exemplo, o Everton é auditor fiscal efetivo e foi flagrado recebendo vantagem indevida de um contribuinte. Infração grave, sanção cabível de demissão. Antes de o processo terminar, ele pede exoneração e a exoneração é concedida. Quando o processo se encerra, com a demissão aplicada, aquela exoneração já concedida é convertida em demissão. Ele não escapou de nada. Apenas trocou o nome da saída por algumas semanas. Atenção na prova, a confusão clássica é tratar demissão e exoneração como se fossem a mesma coisa, ou sustentar que pedir exoneração no meio do processo livra o servidor. A lei diz o contrário, expressamente, a exoneração vira demissão. Parte 5 Cassação e destituição, alcançando quem já saiu. Cassação de aposentadoria. Estas duas sanções existem por um motivo simples, sem elas, bastaria se aposentar ou ocupar cargo em comissão para ficar imune. Cassação de aposentadoria pune a infração que o servidor cometeu enquanto ainda estava em atividade, mas que só foi descoberta ou julgada depois que ele se aposentou. O efeito é a perda do direito à aposentadoria. E existe um requisito de gravidade que a prova cobra sempre, só cabe cassação para infração punível com demissão. Nada abaixo disso alcança o aposentado. Moral da história, a aposentadoria só é cassada se aquilo que ele fez, na ativa, daria demissão. Menos que isso não chega até ele. Analogia, o diploma só é cassado por fraude na formação, não por ter faltado a umas aulas no terceiro semestre. O que já foi entregue só se retira por motivo do mesmo peso. Cassação de disponibilidade. Mesma lógica, outro público. Quem está em disponibilidade é aquela situação em que o servidor estável fica sem cargo, mas com remuneração proporcional pode ter essa disponibilidade cassada. Perde o cargo e perde os direitos da disponibilidade. Também exige infração equivalente à de demissão, e a lei inclui aqui a hipótese do artigo 40. Parágrafo 2º. Moral da história, estar em disponibilidade não é abrigo. A mesma infração que demite quem está na ativa caça a disponibilidade de quem está parado. Analogia, o jogador que passou a temporada inteira no banco responde pelo mesmo regulamento de quem entrou em campo todo domingo. Estar fora do jogo não tira ninguém do clube. Destituição do cargo em comissão. Esta é diferente das duas anteriores, e a diferença é justamente onde a banca arma a pegadinha. Destituição se destina a quem ocupa cargo em comissão sem ter vínculo efetivo com o Distrito Federal. É a pessoa de fora, que veio só para o cargo de confiança. E o requisito de gravidade é mais baixo, cabe por infração média ou grave. Não? Se exige o patamar de demissão. Faz sentido, quando você pensa, o vínculo é mais frouxo, então a saída é mais rápida. Moral da história, destituição se canteta com infração média, cassação exige gravidade de demissão. Quem não tem vínculo efetivo cai mais fácil. Analogia, o convidado que se comporta mal na festa é convidado a ir embora cedo. O morador do prédio só é obrigado a sair por algo bem mais sério do que isso. É, como já era de se esperar, a lei fecha a mesma porta de fuga aqui também, se o comissionado já tiver se exonerado do cargo em comissão, essa exoneração se converte em destituição. Moral da história, a saída antecipada do comissionado também vira punição. Mesmo truque, mesmo bloqueio. Analogia, devolver a chave da sala antes da reunião de prestação de contas. Não cancela a reunião. Ela acontece do mesmo jeito, com você do lado de fora e o seu nome escrito na ata. Exemplo, a Adalgisa é servidora efetiva e comete infração que corresponde à causa de demissão. Antes de o processo terminar, ela se aposenta. Ao final, tem a aposentadoria cassada, perde o direito que já estava recebendo. Em outra repartição, o Genivaldo ocupa cargo em comissão sem nenhum vínculo efetivo com o Distrito Federal e comete uma infração disciplinar de gravidade média. Ele é destituído do cargo comissionado, mesmo sem chegar ao patamar da demissão. Atenção na prova, a pegadinha é exigir para a destituição o mesmo padrão de gravidade da cassação, afirmando que ela só cabe em infração de nível demissão. Não é? A destituição é mais branda nesse requisito, alcança também a infração média. Parte 6. Os 10 anos de porta fechada. Regra e exceção no mesmo artigo. Você já viu que demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade e destituição podem vir acompanhadas de impedimento para nova investidura. A palavra podem é o que importa nessa frase, é uma possibilidade, algo que depende da decisão. Só que existe um caso em que isso deixa de ser possibilidade e vira automático. Quando qualquer uma dessas quatro sanções for motivada por infração disciplinar grave do grupo segundo, que é a categoria mais severa dentro das graves, a lei fixa, sozinha, incompatibilização de 10 anos para nova investidura em cargo público do Distrito Federal. Não é faculdade da autoridade. Não depende de a autoridade querer, achar justo ou ter tido um dia ruim. É consequência legal automática, colada à gravidade do grupo segundo. Moral da história, 10 anos de porta fechada, e só para o grupo 2 não. É para toda demissão, e não depende de ninguém decidir. Analogia, é a suspensão automática por expulsão em final de campeonato. O árbitro não escolhe o tamanho do castigo, o regulamento já vem com o número escrito antes de a partida começar. 10 anos não pagam a conta com a justiça. E tem um segundo ponto neste artigo que a banca usa como distrator. A incompatibilização de 10 anos não substitui, não absorve e não impede eventual ação civil ou ação penal pelo mesmo fato. As esferas correm em paralelo, cada uma no seu ritmo, cada uma com o seu prazo. Moral da história, ficar 10 anos fora do serviço público não quita a dívida com a justiça. O processo criminal segue do lado, no ritmo dele. Analogia, ser banido do clube por causa da briga não impede o boletim de ocorrência na delegacia. São duas contas separadas para o mesmo empurrão. Exemplo, a Cirlei é servidora efetiva e foi demitida por infração grave do grupo segundo, apropriação de valores públicos. Além de perder o cargo, ela fica automaticamente impedida de assumir qualquer cargo público distrital pelos 10 anos seguintes, sem que a autoridade precise decidir isso separadamente. E nada disso interfere no processo criminal que corre contra ela pelo mesmo fato. Atenção na prova, dois erros comuns. O primeiro apresenta os 10 anos como aplicáveis a qualquer demissão, sem distinguir grupo e de grupo segundo. O segundo afirma que a incompatibilização impede a ação penal paralela. As duas afirmações são falsas. Parte 7. Prescrição, o relógio mais cobrado da lei. Só duas portas apagam a punição. Chegamos no ponto que eu avisei lá no começo. Respira. A punibilidade e o poder de punir do Estado se extingue por apenas duas vias: morte do servidor ou prescrição. Não existe terceira porta. Aposentadoria não apaga. Exoneração não apaga, como você já viu na parte 4. Pedido de desculpas, tempo de casa, boa folha de serviços, nada disso extingue a punibilidade. Morte ou tempo? Só isso. Moral da história, duas saídas apagam a punição, e só duas, a morte e o tempo. Analogia, é o cofre com duas fechaduras e nenhuma cópia de chave rodando por aí. Quem chega com outra chave, por mais bem feita que seja, fica olhando para a porta fechada. Os três prazos, e a lógica que os organiza. Agora o coração do módulo. O prazo de prescrição muda conforme a sanção cabível, não conforme a infração em si. Guarda essa frase, porque ela é o gatilho de metade das questões. 5 anos para demissão, destituição de cargo em comissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Ou seja, as sanções mais graves. 2 anos para suspensão. 1 ano para advertência. E olha a lógica, quanto mais pesada a sanção que caberia, mais tempo a administração tem para aplicá-la. Não decore os três números soltos, decore a proporção. Leia esse desenho em voz alta comigo. São 3 faixas empilhadas, da mais leve para a mais pesada. Em cima, advertência, com 1 ano ao lado. No meio, suspensão, com 2 anos. Embaixo, as 3 sanções mais graves agrupadas. Demissão, destituição e cassação, todas compartilhando o mesmo prazo de 5 anos. 1, 2, 5, subindo junto com a gravidade. Moral da história, 1, 2, 5, quanto mais pesada a sanção que caberia, mais tempo a administração tem para aplicá-la. Analogia, garantia de brinquedo dura pouquinho, garantia de geladeira dura anos. Quanto maior a coisa, mais tempo o assunto fica de pé. O relógio não começa no dia do erro. Este é, na minha experiência, o detalhe que mais derruba candidato. O termo inicial da prescrição, o momento em que o relógio começa a andar, não é a data em que a infração foi cometida. É a primeira data em que o fato se tornou conhecido. Conhecido por quem? Por 3 possibilidades, pela chefia da repartição, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. Enquanto ninguém desses souber, não há contagem correndo. O relógio está parado, esperando a descoberta. Moral da história, o relógio só começa quando alguém percebe a falta. Data do fato não conta. Data da descoberta conta. Analogia, o vizinho furou o seu muro há 2 anos e você só reparou ontem. A conversa entre vocês começa ontem, não na data em que a furadeira ligou. Interromper e suspender, 2 palavras, 2 efeitos. Aqui está a troca preferida das bancas. Se você aprender só uma coisa deste módulo, aprenda esta interrupção. Quem interrompe é a instauração do processo disciplinar. Interromper significa zerar o prazo, a contagem volta ao começo. E tem um limite que ninguém pode esquecer, isso acontece uma única vez. Depois de esgotados os prazos de conclusão do processo, incluindo eventuais prorrogações, a contagem recomeça do 0. Suspensão. Quem suspende é a determinação judicial que obste a instauração, a tramitação do processo ou a aplicação da sanção. Suspender significa congelar. O prazo ele fica parado, sem zerar, e depois retoma exatamente de onde parou. percebe a diferença. Uma zera. A outra congela. Moral da história, instaurar zera o prazo, e zera uma vez só. Ordem. Judicial apenas congela, e depois o prazo retoma de onde tinha parado. Analogia, o cronômetro do celular tem dois botões. O de pausa segura o número na tela e depois continua dali mesmo. O de reiniciar joga tudo para zero. E no processo disciplinar esse segundo botão só pode ser apertado uma vez na vida daquele caso. Quando o fato também é crime. Última peça deste bloco. Se a infração disciplinar também constituir crime, e houver ação penal em curso, aplicam-se os prazos de prescrição previstos na lei penal que costumam ser mais longos. Moral da história, fato que também é crime empresta o prazo da lei penal. Quase sempre mais generoso para a administração. Analogia, quando o mesmo caso é julgado em dois campeonatos, vale o regulamento do maior. E o maior costuma dar mais tempo para o julgamento acontecer. O mnemônico da prescrição. A instauração do processo zera o prazo, a ordem da justiça congela o prazo. Duas metades, duas palavras em maiúscula, e cada uma amarrada ao seu gatilho. Zera é a interrupção. O gatilho é a instauração do processo disciplinar. Acontece uma vez só, e depois de esgotados os prazos de conclusão a contagem recomeça do zero. Congela é a suspensão. O gatilho é a determinação judicial. Enquanto durar o obstáculo, o prazo fica parado, passado o obstáculo, ele retoma de onde estava. Recita a frase inteira, com as duas palavras em maiúscula bem marcadas na voz. A instauração do processo zera, a ordem da justiça congela. Se na hora da prova você lembrar quem zera e quem congela, essa questão já está respondida antes de você terminar de ler o enunciado. Exemplo, o Gilmar comete falta que autoriza suspensão. A chefia dele toma conhecimento do fato em março de 2024, é daí, e não da data do fato, que corre o prazo de 2 anos. Em outubro de 2024 o processo disciplinar é instaurado, e a prescrição é interrompida, a contagem zera. Esgotado o prazo legal para concluir o processo, sem decisão nenhuma, os 2 anos recomeçam do zero a partir desse esgotamento. E se, no meio disso, uma decisão judicial tivesse travado a tramitação, o prazo teria ficado congelado durante o travamento, retomando depois de onde estava. Atenção na prova, 3 trocas se repetem. A primeira usa a data da prática do fato em vez da data do conhecimento pela autoridade. A segunda trata a interrupção como algo que se repete a cada novo ato do processo, quando ela ocorre uma única vez. A terceira confunde suspensão com interrupção prazo parado por decisão judicial contra prazo zerado por instauração de processo. São mecanismos diferentes, com gatilhos diferentes e efeitos diferentes. Parte 8. Quando existe infração mas não existe punição. Incapacidade total, e nada menos. Fechando o módulo, a lei responde a uma última pergunta, existe situação em que o servidor infringiu a norma e mesmo assim não é punido? existe. E são duas causas ligadas à incapacidade de entender o que estava fazendo no momento da infração. A primeira é a insanidade mental, comprovada por laudo de junta médica oficial. A segunda é a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior. Por exemplo, a ingestão acidental e involuntária de alguma substância. Repara nas duas exigências que aparecem juntas, a incapacidade tem que ser total, e tem que estar comprovada. Incapacidade parcial não exclui nada. Alegação sem laudo também não. Moral da história, a incapacidade tem de ser total e comprovada por junta médica oficial. Parcial não exclui, e alegação sem laudo não vale. Analogia, para faltar ao trabalho por doença não basta dizer que passou mal. O atestado precisa vir do médico e precisa dizer que você não tinha condição alguma de comparecer. A porta que a lei fechou é, para não virar desculpa fácil, a lei foi expressa, embriaguez voluntária ou culposa não exclui a punibilidade. Vale para álcool, para entorpecente e para qualquer substância análoga. Voluntária é quando o servidor bebeu porque quis. Culposa é quando ele foi descuidado, negligente, e acabou naquele estado. Só o infortúnio genuíno exclui a bebedeira decidida pelo próprio servidor, não? Moral da história, só o infortúnio genuíno afasta a culpa. Vontade própria, mesmo disfarçada de acidente, continua respondendo. Analogia, quem escolhe beber e depois pega o carro responde pelo que fizer ao volante. A escolha de beber já era parte do caminho até o acidente. O erro de procedimento e seus cinco cadeados. Última figura do módulo, e ela é generosa com o servidor mas exigente. O erro de procedimento isenta de sanção disciplinar. Só que exige cinco requisitos cumulativos. Cumulativos quer dizer todos ao mesmo tempo, falta um e a isenção inteira cai por terra. São eles, ausência de dolo, ou seja, o servidor não quis o resultado. Eventualidade do erro, quer dizer, foi episódico e não prática reiterada, ofensa ínfima aos bens jurídicos tutelados, prejuízo moral irrelevante, e reparação do eventual prejuízo material antes de instaurada a sindicância ou o processo disciplinar. 5. Nem 4, nem quase todos. Moral da história, são cinco requisitos ao mesmo tempo. 4 não isentam ninguém. Analogia, cinco dígitos para abrir o cadeado. Acertar 4 e errar 1. Deixa o cadeado exatamente tão fechado quanto errar os 5. E olha o quinto requisito com atenção especial, porque ele traz um marco temporal. A reparação tem que vir antes da instauração. Depois que a sindicância ou o processo já foi aberto, reparar o dano é uma coisa boa, conta como circunstância favorável mas não configura mais o erro de procedimento isento de sanção. Moral da história, consertar antes de o processo abrir isenta. Consertar. Depois é só consertar. Analogia, pagar a conta antes de o cobrador sair de casa resolve o assunto. Depois que ele já bateu na sua porta, o pagamento acontece do mesmo jeito, mas o registro da cobrança fica lá. Exemplo, o Denilson trabalha na tesouraria e foi diagnosticado por junta médica oficial com surto psicótico agudo exatamente no momento em que descumpriu uma norma do serviço. Não é punido, a incapacidade era total e está comprovada. Já a Yolanda, escriturária, lançou por engano um valor errado num sistema, percebeu sozinha o erro no mesmo dia, corrigiu o lançamento e repôs a diferença financeira antes de qualquer sindicância ser aberta. Ela preenche os 5 requisitos e fica isenta de sanção. Atenção na prova, a armadilha central é apresentar o erro de procedimento. Como se bastasse haver culpa leve, a lei exige os 5 requisitos simultâneos, e a reparação tem que ser anterior à instauração, nunca posterior. A segunda troca é afirmar que qualquer embriaguez exclui a punição, quando só a completa e fortuita exclui. Parte 9. O mnemônico da escala das sanções. 5 palavras para 5 degraus. Antes de fechar, vamos amarrar a escala inteira numa frase só. Esta aqui. Asterisco, asterisco no termômetro da punição, avisa, afasta, expulsa e para os mais graves. Cassação alcança o aposentado, destituição tira a confiança, asterisco, asterisco. Agora cada pedaço no lugar dele. Avisa é a advertência. Ela avisa por escrito e não faz mais nada não. Afasta, não desconta. Afasta é a suspensão. Ela tira o servidor do serviço e tira a remuneração dos dias de afastamento. Expulsa é a demissão. Perda do cargo efetivo, por infração grave. Cassação alcança o aposentado é a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Ela vai buscar quem já saiu e só quando o que ele fez daria demissão. Destituição tira a confiança é a destituição do cargo em comissão. Cargo de confiança, sem vínculo efetivo, e basta infração média. Recita a primeira parte num fôlego só, como se fosse uma frase de trava-língua. Avisa, afasta, expulsa. 3 verbos, 3 sanções, na ordem exata da lei. Depois, acrescenta as 2 últimas por extenso: cassação alcança o aposentado. Destituição tira a confiança, porque são justamente essas 2 que a banca troca de lugar uma pela outra. Fechando o módulo, vamos recapitular em voz alta, que é assim que fixa. 1. São 5 sanções, em ordem crescente de gravidade: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão. 2. Nenhuma sanção sem infração prevista em lei e sem processo regular. As 2 coisas, juntas. 3. 5 critérios de dosimetria escolhem o ponto dentro da faixa. E 1. Fato só gera uma punição, a mais grave consunção. 4. Advertência não desconta nada. Suspensão desconta e afasta, até 30 dias na média do grupo I, até 90 na do grupo II. Convertida em multa, 50% da remuneração diária, e o servidor continua trabalhando. 5. Cancelamento de registro: 3 anos para advertência, 5 para suspensão, sempre com boa conduta no meio. Sem efeito retroativo e sem servir mais para reincidência. 6. Demissão é punição. Exoneração pedida durante o processo se converte em demissão, e a vacância por posse em cargo inacumulável também. 7. Cassação exige gravidade de demissão. Destituição se canuta com infração média e alcança o comissionado sem vínculo efetivo. 8. 10 anos de impedimento, automáticos, só quando a sanção vier de infração grave do grupo segundo. E isso não impede ação civil nem penal. 9. A punibilidade se extingue só por morte ou prescrição. 5. 2. 1. 5 anos para as três sanções mais graves, 2 para suspensão, 1 para advertência. O prazo começa na descoberta, nunca na data do fato. Instaurar. 0. Uma vez só, decisão judicial congela. 10. Incapacidade tem que ser total e comprovada. Embriaguez só exclui se for completa e fortuita. E o erro de procedimento pede 5 requisitos ao mesmo tempo, com a reparação sempre antes da instauração. Se você guardar 2 blocos deste módulo, guarde os números da prescrição e a diferença entre zerar e congelar. É de lá que a maior parte das questões sai. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Rol das sanções. Advertência, suspensão, demissão, cassação, destituição. Art. 195. Requisitos de validade. Infração prevista em lei e processo regular. Art. 195. Dosimetria. 5 critérios. Um fato gera uma única sanção, a mais grave. Art. 196. Advertência. Escrita, infração leve, sem afastamento e sem desconto. Art. 199. Suspensão. Até 30 dias, média grupo I, barra até 90 dias, grupo segundo, com desconto. Art. 200. Reincidência. Leve repetida, até 30 dias, média grupo e repetida, até 90 dias. Art. 200. Suspensão em multa. 50% da remuneração diária, com jornada integral mantida. Art. 200. Cancelamento do registro. Advertência em 3 anos, suspensão em 5 anos, sem nova infração. Art. 201. Efeito do cancelamento. Sem retroatividade, não serve mais para reincidência. Art. 201. Demissão. Infração grave, média do grupo segundo repetida também demite. Art. 202. Exoneração no curso. Exoneração e vacância se convertem em demissão. Art. 202. Cassação. Aposentadoria ou disponibilidade, só por infração de nível demissão. Arts. 203 e 204. Destituição. Comissionado sem vínculo efetivo, por infração média ou grave. Art. 205. 10 anos. Automáticos, só na infração grave do grupo segundo, não impede ação penal. Art. 206. Extinção da punibilidade. Somente morte do servidor ou prescrição. Art. 207. Prazos prescricionais. 5 anos, demissão, destituição, cassação, barra 2, suspensão, barra 1, advertência. Arte 208. Termo inicial. Data do conhecimento do fato pela autoridade, nunca a da prática. Arte 208. Interrupção, multiplicação, suspensão. Instauração zera, uma vez só, ordem judicial congela. Arte 208. Fato que é crime. Aplicam-se os prazos de prescrição da lei penal. Arte 208. Excludentes. Insanidade e embriaguez fortuita, ambas totais e comprovadas. Arte 209. Erro de procedimento. 5 requisitos cumulativos, reparação antes da instauração. Arte 210. Mnemônico do módulo, no termômetro da punição avisa, afasta, expulsa, e para os mais graves, cassação alcança o aposentado, destituição tira a confiança.